Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa. O meu nome é Cláudio Fonseca e cá estamos nós, então, para mais um episódio desta grande maratona que são os debates das legislativas. E, portanto, este episódio, vamos ver então como é que foi o comportamento do Bloco de Esquerda com Mariana Mortágua e o PSD com o Luís Montenegro. Portanto, um dos debates mais aguardados, portanto, aquilo que seria um dos embates ideológicos mais aguardados e também com aqueles que são os expoentes máximos também desses dois modelos económicos totalmente diferentes. E, portanto, um debate interessante que, para mim, Luís Montenegro ganhou com muita tranquilidade. O único ponto aqui que, para mim, Mariana Mortágua, isto é fruto daquilo que já venho a dizer ao longo de vários episódios, mesmo até de campanhas passadas, é que o Bloco de Esquerda agarra-se muito, é uma grande bandeira do Bloco de Esquerda a questão da habitação. Portanto, há aqui coisas que acabam por ser uma bandeira que o Bloco de Esquerda não larga de forma nenhuma e este debate não deixou de ser mais um. Portanto, quase todos estes debates têm estado com precedência daquilo que são os resultados das eleições nos Açores, em que, no caso do Bloco de Esquerda, deixou de ter um grupo parlamentar para ficar apenas com um deputado único, e, portanto, Mariana Mortágua desvaloriza dizer que mantém-se como quarta força política e, portanto, vão continuar a trabalhar para melhorar os resultados e para lutar contra a direita. Portanto, este é apenas a razão de existir do Bloco de Esquerda, é lutar contra a direita num arquipélago, numa região muito pobre, mas a questão é que os Açores continuam pobres há muitos anos. E como Luís Montenegro fez questão de relembrar, desde 1992 que a direita não está lá. Portanto, entrou agora, não neste mandato, mas no anterior de José Manuel Balagueiro, justamente com um acordo com Chega e Iniciativa Liberal. E, portanto, temos aqui o resultado que temos. Portanto, um PSD que finalmente, aquilo que eu já venho dizer há muito, muito tempo, consegue-se finalmente libertar daquilo que é uma estratégia da esquerda de acantonar o PSD como se não tivesse outra opção que negociar sempre com o Chega. Portanto, não. Chegou o momento do PSD dizer acabou, basta. Portanto, nós vamos fazer o nosso governo, vamos governar em minoria e agora vamos pôr o ónus no lado do PS. Ou seja, se o PS se coligar com o Chega para derrubar um partido, um governo, não é? No caso do partido do PSD, com a sua coligação do CDS e do Partido Popular Monárquico, aí o que acontece é que justamente o ónus da queda, o ónus de se juntar com a extrema-direita, deixa de pertencer ao PSD e passa a pertencer ao PS. E não é por demais mencionar isto, mas na entrevista à RTP, RTP3, Francisco César, portanto, do PS Açores, mencionou de que o Chega não era um problema do PS, o Chega era um problema exclusivo do PSD. Amigo, acabou de deixar de ser. Portanto, isto finalmente o PSD acordou naquilo que é a dinâmica de governo e de ficar ali acantonado. Portanto, há aqui um ataque de juntar Partido Socialista com o Chega. Portanto, a Mariana Mortágua acabou não por trazer muitos fantasmas do passado. Quem acabou por fazer mais isso, e com bastante sucesso, quanto a mim, foi Luís Montenegro, que colou sempre o Bloco de Esquerda a 6 anos de governação do Partido Socialista. Portanto, isso é algo que nós não podemos esquecer, dissociar, e, portanto, a Mariana Mortágua foi muito nesta dinâmica de o Bloco de Esquerda defende soluções, a direita pretende é agravar e que o PSD tem a mesma política que a Iniciativa Liberal e o Chega. Portanto, aqui uma vontade de colar cada um a um canto. E se eu falei aqui que a habitação foi uma das bandeiras, é uma das bandeiras que o Bloco de Esquerda mais segura e mais levanta, outra também, sua irmã, é a saúde. Portanto, a saúde acaba por ser isto, e é engraçado como Mariana Mortágua procura cavalgar a questão do SNS, mas percebe que já não consegue dar mais e, portanto, remata com uma frase que é: a questão do SNS, eu não vou tratá-la com o PSD, eu vou tratá-la com o PS. E isso foi justamente uma das coisas que levou ao fim da segunda geringonça, que não teve acordos escritos, lembrem-se, e portanto levou ao chumbo do orçamento, portanto a queda do orçamento de Estado, que depois viria a dar então a maioria absoluta para António Costa, é justamente isto. Portanto, aqui a temática do SNS. Portanto, há aqui uma vontade de manter algumas questões, como a questão do cheque cirurgia, que a Maria Mortágua diz que não funciona. Já Luís Montenegro vem trazendo aqui um bocadinho a ideia de que nós vamos fazer com melhor gestão, e isto é um problema que Luís Montenegro tem que conseguir libertar-se um bocadinho disto, que é: não pode ficar agarrado à ideia de que somos um PSB. Ou seja, vamos fazer tudo aquilo que o PS sempre pensou, sempre delineou, sempre prometeu, mas vamos fazer com mais eficácia. Isso para mim não pode acontecer, porque senão voltamos àquela dinâmica que é: para ter a cópia, eu prefiro ter o original. Portanto, as dinâmicas vão muito por aí. Já o caso de Luís Montenegro, diz que confia e quer salvar o SNS. Portanto, vem trazer aqui uma dinâmica que a própria esquerda gosta muito de trazer: o salvar o SNS, é preciso salvar o SNS, e que temos aqui uma das propostas também, que é um aumento de 40% do salário para os médicos. A questão dos médicos é uma questão fulcral, em que o Bloco de Esquerda diz que os médicos têm que ficar em exclusividade no SNS e que, portanto, se eles vão para o privado já não voltam para o público. Já Luís Montenegro tem a ideia de voltar a trazê-los para o SNS. Portanto, temos aqui resultados diferentes, e há aqui um dado importantíssimo, e isto é algo que também as ruas comentam com muita facilidade: é que existiram mais de 3 milhões de portugueses que passaram a ter seguro de saúde. Muitos deles, é verdade, é preciso dizê-lo, são por via de empresa. Eu, por exemplo, tenho seguro de saúde, mas por via da empresa. Portanto, é um dos benefícios que a empresa me dá, é justamente ter um seguro de saúde. E todas as outras empresas onde eu trabalhei também tinham, e portanto, uns com mais regalias, outros com menos, uns que permite estender à família toda, outros que só permite estender ao cônjuge e aos filhos, portanto, coisas mais diretas, mas é isso. Portanto, e isto remata com a ideia de que são resultados de 8 anos de socialismo, portanto, do qual o Bloco sempre esteve lá e o Bloco nunca foi capaz de alterar. Há aqui uma colagem do Luís Montenegro a dizer que o Bloco está desesperado para ir para o governo, tanto que Mariana Mortágua quer ser, parece estar-se ali a candidatar, não para deputada, mas para ministra da Saúde, e portanto passam depois para a questão do alojamento local, que obviamente os dois também diferenciam, pela questão então da habitação, que também aqui é importante. Há aqui uma ideia interessante que a Mariana Mortágua traz, que é de baixar, fazer com que os juros na Caixa Geral de Depósitos baixem 1,5%, o que faria com que ao final do ano desse mais uma poupança de 1.600 euros. Ao final do ano, se não estou enganado aqui nas notas. A questão é que o Luís Montenegro diz que isso não funcionaria, e depois aí Mariana Mortágua traz a questão de: tá, mas o mercado não se autorregula e, portanto, os outros bancos não iriam atrás. Vai um bocadinho aquilo que foi a conversa que eu já tinha tido aqui nos episódios anteriores, em que eu dizia que os bancos oferecem-nos, a propósito da confiança na banca, em que os bancos oferecem-nos, bem ou mal, oferecem-nos todos o mesmo serviço. Portanto, mais taxa, menos taxa, sobe, desce, um pouco melhor, um pouco pior, regra geral, eles dão. Portanto, aquilo que nós temos é que, através da banca nacional, eu aqui estou totalmente tranquilo com isto, portanto, compro esta ideia de o Estado, através da Caixa Geral de Depósitos, portanto, através deste ativo, estratégico fazer com que haja aqui uma espécie de regulamentação, portanto, aqui um manipular do mercado através deste banco. Portanto, isso aí é importante. Já o caso, portanto, BlockShares é tabular rendas, tabular preços, e não acha que seja normal haver T0s a 1000 euros arrendados. E isto é engraçado de nós olharmos para o discurso, porque nós olhamos para o discurso de Mariana Mortágua é uma perspectiva de arrendamento, já que quando nós olhamos para o discurso de Luís Montenegro, maioritariamente é o discurso de compra. Portanto, isto também revela muito dos mindsets das pessoas. Há quem continua, na minha perspectiva, casa faz sentido comprá-la, porque estar a pagar uma renda, ou seja, estar a gastar dinheiro, que se nós formos a comparar bem ou mal, quase será o valor do empréstimo, ou às vezes existem muitos empréstimos que, na maior parte dos casos, estão abaixo do preço de uma renda. A questão é que nós estamos a pagar para nós próprios, ou seja, no final vamos ter uma casa adquirida. Portanto, isso para mim é importante. E no caso aqui, então, para a atração dos jovens, aquilo que se pretende é que, não se pretende tabular, porque isso reduz a oferta. A moderadora, que foi interessante, perguntou várias vezes a Mariana Mortágua de, nos países onde isso foi testado, não funcionou. Perguntou isso duas vezes que não teve resposta, apesar de ter tido o compromisso de que iria responder. Mas é mais fácil atacar a questão dos alojamentos locais, a lei de cristas também, pela questão do despejo dos senhorios ao fim de 30 dias, e depois, claro, tem que se buscar os vistos gold para tentar colar o antigo governo de Pedro Passos Coelho a Putin. Portanto, é um golpe baixo, porque nós sabemos que não foram os oligarcas russos que vieram para cá. Se calhar foram mais oligarcas da China que vieram para cá e de outros países mais. E este ponto aqui é importante, porque André Ventura vai criticar justamente os vistos gold, mas isso falaremos mais à frente. É aquilo que o Luís Montenegro diz, que é, nós temos que garantir que os investidores venham, porque é impossível uma pessoa adquirir uma casa, remodelar a casa, fazer melhorias na casa e depois conseguir ter, através de uma renda, o aproveitamento daquilo que foram as obras. Obviamente que, a nível daquilo que é o aproveitamento, aquilo que é o otimizar aquilo que foi o custo inicial, obviamente que um alojamento local, no mês, se calhar metade das obras estarão, por exemplo, feitas. Portanto, não sei, o dinheiro que se recebe do alojamento local, se calhar paga metade das obras que foram feitas de melhoramento, justamente destas casas. Portanto, para mim é importante de olharmos para isto e tentar refletir sobre como é que isto funciona. Há aqui uma ideia de subsidiarização dos empréstimos, ou seja, nós sabemos que hoje em dia ninguém consegue ter um crédito a 100%, portanto, por mais entrada que vocês deem num banco, nunca vão ter financiamento a 100%, portanto, vão ter financiamento, hoje em dia, no melhor dos casos, a 80%. E, portanto, a ideia de Luís Montenegro é o Estado subsidiarizar, portanto, para os jovens até 30 anos, subsidiarizar aquilo que falta para atingir o empréstimo de 100%. Para ter o 100% o 100% do crédito, não é? Portanto, o ponto é mesmo esse. Obviamente que também é aqui aumentar a disponibilidade daquilo que é o público, portanto, o que é que está disponível daquilo que é o parque público, portanto, aquilo que são os edifícios devolutos do Estado, portanto, é polos disponíveis. Volta-se aqui à questão dos ganhos, portanto, aqui de baixar os impostos, portanto, aqui há uma dinâmica de eu, Luís Montenegro, quero baixar os impostos, já a Mariana Mortágua aquilo que quer fazer, porque este é que é o modelo da esquerda, é aumentar os impostos, portanto, o Estado é que sabe gerir as coisas, o privado não sabe gerir o dinheiro, e, portanto, quer dizer, isto fica. fica complicado, porque depois tem a ver aqui com as dinâmicas dos IRS. Aqui pareceu-me que na questão do IRS jovem e da questão da isenção, Luís Montenegro não estava muito bem seguro nisto, porque Mariana Mortágua faz umas retificações sobre aquilo que são banalidades, ou seja, de que um jovem paga muito menos do que isso, daquilo que Luís Montenegro estava a querer oferecer. Portanto, não sei, não consigo perceber quem é que está certo, quem é que está errado, porque lá está, há aqui um ponto importante que é também um momento cómico no debate, que é a Mariana Mortágua diz que veio para o debate com o programa apresentado, ao passo que Luís Montenegro ficámos então a saber que só vai apresentar oficialmente o seu programa na sexta-feira. Portanto, ela diz que o programa já devia estar apresentado, ao que Luís Montenegro responde que a Mariana deve-se achar em muito pouca conta para achar que só porque iria debater com ela já tinha que ter o seu programa lançado. É semelhante este discurso, mas invertido da parte do Rui Rocha para André Ventura, que o Chega também ainda não tem o programa apresentado, oficialmente lançado. Portanto, temos estas dinâmicas que, para mim, pá, vale o que vale. Obviamente que é bom ir para os debates com ideias, mas essas ideias são sobretudo boas para quem nos vai atacar. Ou seja, se eu não lançar o programa, ninguém pode atacar as minhas ideias. Portanto, vamos estar apenas a falar das tuas ideias. E, portanto, eu vou-te trucidar no debate, pegando as tuas ideias, dizendo que aquilo está tudo mal, e portanto vou ter tempo também, pelo menos aqui neste caso temos uma semana, para retificar também, para se o partido for inteligente, quiser obviamente manter a sua identidade, vai manter tudo tal como estava. Por outro lado, acaba por ter aqui uma semana para retificar detalhes e portanto para melhorar e perceber também junto dos eleitores, redes sociais sobretudo, quais são as reações que o pessoal tem ao ver os debates. Portanto, isso aí é importante de nós olharmos e de percebermos tudo isto. Portanto, para mim é um debate que é ganho pelo Luís Montenegro. Construiu muito mais, encostou claramente a Mariana Mortágua ao Partido Socialista, portanto é do estilo, não vale a pena estarmos aqui a contar com o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda vai-nos dar aquilo que o Partido Socialista já deu, e aquilo que o Bloco de Esquerda quer fazer é forçar uma geringonça com Pedro Nuno Santos. Portanto, imagine o que é a incompetência de Pedro Nuno Santos, justamente com Pedro Nuno Santos, justamente com o Bloco de Esquerda. Assim é que é. Peço desculpa, isto é o cansaço, já passamos da meia-noite e estamos aqui a gravar. Portanto, a ideia sempre do Luís Montenegro é ser mais atrativo na economia e depois dá-nos aqui os exemplos da Polónia e da Hungria. Eu nem sei como é que a Mariana Mortágua não saltou logo com a questão de Viktor Orban. Acho que podia ter sido ali um timing interessante e, portanto, Luís Montenegro se calhar devia ter pensado um bocadinho antes de mencionar a palavra Hungria, porque é sempre uma situação complicada. E vamos falar justamente na Hungria quando falarmos do debate de Rui Rocha com André Ventura. E depois, para mim, esta é a frase que mata, é o fim, é a última frase que é dita em todo o debate, que é: a sua intenção é boa, mas o seu resultado é a pobreza. Portanto, o comunismo, o socialismo revisionistas, anarquistas, marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, stalinistas, o que vocês quiserem chamar, com todas as suas variáveis, levou-nos sempre à pobreza. Portanto, não há um único país no mundo onde o socialismo tenha funcionado. E agora não venham os bloquistas, não venham os comunistas dizer na caixa de comentários de não era socialismo a sério, não era comunismo a sério. Lamento. Esse debate já não funciona. Esse argumento já não funciona. Portanto, é o que temos, é o que é. Portanto, Vamos ter que ver como é que vai funcionar o próximo debate. Eu acho que o próximo debate de Luís Montenegro com o PCP vai ser muito tranquilo. Pode haver algumas divergências, sobretudo na questão da saúde com o PAN. Iniciativa Liberal será sobretudo a questão de mais Estado, menos Estado. Portanto, nós é que verdadeiramente defendemos o Estado, ou nós é que verdadeiramente defendemos uma libertação do Estado. Enfim, será detalhes por aí. E depois, claro, obviamente o debate com o Partido Socialista, portanto, com Pedro Nuno Santos, será obviamente aquele grande debate. Mas acredito que o Luís Montenegro, se mantiver a performance que esteve aqui, acho que tem a receita para encostar Pedro Nuno Santos. Agora lá está, obviamente que Pedro Nuno Santos também tem os seus trunfos, também tem as suas mais-valias, que também nós não podemos, nós quando vamos para um debate nunca podemos menosprezar o adversário. Por muito bom que nós sejamos, nós não podemos menosprezar o adversário. E isso, ora esta ponte magnífica, isso é aquilo que vamos ver justamente no debate entre Rui Rocha e André Ventura. Portanto, o próximo episódio presta a sair. Eu despeço-me deste episódio com aquela amizade de sempre. Um grande abraço. E como eu costumo dizer, até lá tem boas conversas. E já agora, dia 10 de março, vota. Pesquisa, informa-te e vota. Um grande abraço.